Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu sei que hoje é sábado, sábado é um dia de descanso, mas eu vi hoje uma notícia no site da Technology Review, que é um site muito bacana, sem revista, inclusive, que é ligado ao MIT. Então, né, uma credencial melhor do que essa é difícil. Tá? Eu sempre acompanho, sempre tem umas coisas legais, sobretudo porque eles não falam só do digital, do sei lá do quê, eles falam um pouco de tudo, de biologia, energia, acaba sendo legal. Mas hoje eles estavam falando de história, e uma história que eu já tinha ouvido lá atrás, mas tinha esquecido. Mas eu acho que é muito oportuno resgatar essa história, porque ela mistura algumas coisas que não deveriam ser misturadas. A primeira delas é ciência, a segunda delas é política, a terceira delas é propaganda. A história é a seguinte: você tem a Revolução Russa em 17, certo? Certo. Aí você tem o quê? O processo de coletivização das fazendas, certo? Certo. Bom, é lógico que ninguém nunca tinha feito isso, ninguém sabia fazer isso direito. O que acontece? A produção de alimentos começa a entrar em crise. Tá? Surge um biólogo, talvez autoproclamado biólogo, um cara chamado Trofim Lysenko. Lysenko, esse é o nome, Lysenko. E esse cara cai nas graças do partido. Por que que ele cai nas graças do partido? Porque ele era um cara de origem muito simples, de origem camponesa, e estava crescendo dentro da área científica. Esse é o tipo de coisa que o regime gostava de alardear. Veja que bacana, a gente tem um trabalhador, né, que consegue se destacar no mundo científico. O mais curioso dessa história do Lysenko é que ele era contra o que na época estava bombando, chamando a atenção de todo mundo, inclusive dos próprios russos, que era a seleção natural do Darwin, o processo de evolução. A menos que você tenha alguma crença religiosa muito barra pesada, muito dura, você não duvido que você pare para pensar se nessa evolução é fato ou não é fato. Mas acontece que para a cabeça do Lysenko, e não só para a cabeça do Lysenko, para a cabeça do regime soviético comunista, a ideia de que, primeira coisa, indivíduos, né, porque você está falando da chance de um indivíduo se reproduzir. Né? Então, não, o indivíduo não pode vir em primeiro lugar, então essa é uma teoria burguesa, porque ela está centrada no indivíduo. Porque o que é mais importante que o indivíduo é o coletivo. Então, darwinismo era uma ciência burguesa. Para piorar, a chave para o darwinismo é a competição, é a seleção natural pela competição entre indivíduos que são diferentes. A competição não pode, isso politicamente é um pecado, onde já se viu, isso é coisa de capitalista, burguês. Isso não pode, porque o que conta mesmo é a colaboração do coletivo. E para complicar mais ainda, a genética pregava que as características individuais, elas são transmitidas de uma maneira implacável pelo DNA. Ponto. É isso. Ah, mas como assim? Isso não é isso que a nossa ideologia prega, porque a nossa ideologia prega que nós vamos ser capazes de construir um novo homem, e como é que você constrói um novo homem? De fora para dentro. O DNA é de dentro para fora. O DNA não quer nem saber de política, ideologia, marxismo, o DNA não está nem aí, o DNA é DNA, é código, é programação. Isso era intolerável para o regime, porque o regime se propunha a criar o novo homem, né, um novo homem no futuro, através do quê? De mudanças sociais da coletividade, abolindo a competição e pregando a coisa coletiva. Bom, então essa era a razão do Lysenko para achar que o Darwin era, sei lá, era um infeliz a serviço do capitalismo internacional. E aí o que que ele propunha? Né? Ele propunha uma maneira de você lidar, voltando para a questão da agricultura, né? Como eu falei no começo, os caras estavam com um problema agrícola severo. Né? Tinha que alimentar um monte de gente, a casa estava caindo. Eu falei, não, essas técnicas americanas, essas técnicas europeias, de você fazer seleção natural, de você aprimorar as sementes e tal, isso é tudo balela, não é assim que funciona. E aí ele resgata as ideias de alguém que na escola a gente aprende, que era furada total, que era Lamarck, que dizia que a girafa tem um pescoço comprido porque ela fica a vida inteira tentando esticar, e de tanto esticar, né, o pescoço cresce, e aí o filho, porque já que a mãe esticou o pescoço, o filho vai nascer com o pescoço comprido porque a mãe esticou. Bom, todo mundo sabe que não é assim que funciona, mas o Lysenko achava que era assim que funcionava. Então, ele desenvolveu umas técnicas agrícolas que lhe dizia que iam revolucionar, de novo uma palavra querida para o regime, iam revolucionar a produção de alimentos. Cara, tudo isso, a rejeição ao Darwin por questões ideológicas, a origem camponesa do cara, essa história de revolucionar a agricultura com uma coisa, com uma metodologia autenticamente nacional, tal, isso encantou o regime. O Stalin adorava esse cara. E esse cara foi crescendo, 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 até virar praticamente o grande ditador da ciência russa. Acontece o seguinte, se isso fosse só teórico, ainda vai, mas não era teórico. Esse cara fez com que o país inteiro mergulhasse em vários experimentos agrícolas que não deram em nada, porque eram delirantes. Ele pregava que se você tratasse a semente, colocasse a semente no frio, isso ia fazer com que a planta resistisse melhor ao inverno. Se você fizesse tal coisa, o repolho ia virar alface e o trigo ia virar banana. Uma série de ideias completamente sem pé nem cabeça. E se você tem um mínimo de noção de genética, você sabe que não é assim que funciona. Você não consegue transformar uma espécie em outra só porque você, sei lá, pôs debaixo da mesa, embaixo da cama, tanto faz, né? Mas como ele tinha o aval do regime, o aval do Stalin, isso era lei, isso era regime nacional, imagina, a União Soviética gigante, né? Isso inclusive foi a ciência, entre aspas, entre três pares de aspas, oficial na China e em vários países do bloco comunista, né? Era ciência que se contrapunha à ciência ocidental, e isso provocou absolutos desastres agrícolas, fome, né? Fome, desperdício de recursos, desperdício de tempo. Ele tinha uma ideia de que para as raízes crescer mais fundo, bastava você arar mais fundo. Então dá um trabalho desgraçado você arar mais fundo, mas isso não vai, se a planta tem um certo tipo de raiz, é aquele tipo de raiz que ela tem, não é porque o buraco é mais fundo ou não. Então, esforços colossais na escala de um império que, na verdade, se traduziram em fome e morte. Tá? Esse cara acabou caindo em desgraça depois, tal, caiu em descrédito, mas até aí ele já tinha feito um estrago em metade do planeta por várias gerações. E também colocando a própria ciência da Rússia na estaca zero. A hora que a União Soviética caiu, os caras tiveram que voltar para a estaca zero em termos de ciência. Para piorar a situação, como o Lysenko era muito ligado ao poder central do Stalin, ele, quando tinha algum outro cientista que falava, não, veja bem, Darwin é legal, ele denunciava para a polícia secreta. E a estimativa é que mais de 3 mil cientistas foram executados, porque não concordavam ou questionavam essa história completamente surreal do Lysenko, que não fazia sentido do ponto de vista de resultado, não fazia sentido do ponto de vista de ciência. Mas o que acontece? Fazia sentido do ponto de vista político, ideológico, e você tinha uma máquina de propaganda para maquiar os números. Então, ninguém tinha acesso a informação decente, a informação que vinha era informação do regime, a informação que vinha do regime era uma informação mentirosa. Na prática, as pessoas estavam com a barriga vazia, mas com a cabeça cheia de informação ruim e com a cabeça cheia de ciência ruim. Então, eu vou dar uns links aqui para... O MIT deu destaque para um livro que foi escrito. Eu não li o livro, só li o artigo, mas eu vou dar o link para o artigo. Eu vou dar o link para dois artigos na Wikipedia sobre a vida do cara. É interessante, tanto que até existe o termo lisencoísmo, que é quando uma ciência furada ela vira ciência oficial por razões de Estado, né? Mas que isso fique... Claro, para quem é mais novinho, não pegou Guerra Fria, não pegou, né? Já nasceu num mundo menos polarizado, mas que agora está se deparando com uma polarização maluca de novo, é bom a gente resgatar o impacto custo que tem quando a ideologia, quando a propaganda, né, quando a questão política, quando a fome pelo poder, né, elas atropelam, curram, estupram a ciência, a verdade, a transparência, a informação. É bom a gente resgatar essas histórias para que elas nunca mais aconteçam. É isso, bom sábado, René de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha.